Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Marcos Pietra da Rádio Marambaia. E nós estamos entrevistando hoje Pietra Ribeiro!
Oi.
Uma grande querida amiga aqui. E aí, Pietra, como é que vai a vida? Tudo bem?
Vai bem, e a sua?
Ótima. Bom, melhor agora.
Ah,
que eu te vi. Cantadas com Marcos Pietra.
Nossa.
E aí? Mas, Pietra, como é que vai a vida? Tudo bem? Vai feliz pagando conta, né?
Não tô pagando conta.
Não estraga uma felicidade.
Mas hoje meu celular quebrou e eu fiquei triste.
Ah lá, gente. Não liga mais, não?
Não, não liga. Eu peguei até meu antigo.
Aí você pegou agora um J1.
Sim.
Ai, ai. Mas aí, Pietra, como é que vai a vida pela terceira vez seguida?
Vai bem, Pietro.
Tá gostando da família, da escola, dos amigos?
Bom, a minha família tá indo bem. Meus amigos, alguns estão bem, já outros... E a escola?
Quais são os outros? Fofocas?
A escola. A escola é legal, mas tá me dando problema.
A gente tá tudo na mesma escola, tá?
Sim.
Não vou dizer o nome da escola, porque você pode ter algum pedófilo aqui.
Não, Pietro, não.
E é o seguinte, tá gostando de morar aqui?
Olha, eu já moro aqui há 5 anos, Pietro.
Pretende se mudar?
Olha, não pretendo me mudar de Mangaratiba, mas do condomínio talvez, depende.
Eu não queria, não. Você tá é tão bom. Valiosa pra nossa amizade.
Valeu.
Eu melhorando o dia dos hoje depois de ter estragado. Feliz aniversário, por acaso. Seu aniversário daqui a exatos 31 dias, certo?
21 dias.
Que bom. O aniversário da minha bisa foi dia 6. Eu até gravei o episódio, eu não me lembro agora. Eu aqui pensando na vida.
Vocês estão conversando ou tá gravando entrevista?
Gravando.
Você acabou de estragar.
Calma, nada. deixa ela. Deixa ela, vamos continuar. Aí é o seguinte, Pietra. Tá tendo muita falsidade na vida?
Olha, pelo que eu saiba não, mas eu sei quando as pessoas estão mentindo, né, Pietro?
Peraí, é o quê?
Nada não.
Tá bom, continuando. E aí?
E aí o quê?
O que, que você quer ser quando crescer? Primeira pergunta.
Olha, eu gosto muito da área de ciências, mais focadas na...
Eu também.
Na astronomia, porque...
Astronomia é muito legal.
É sério, é muito legal. E eu acho interessante a astronomia porque você pode descobrir várias coisas com ela e criar teorias sobre a criação, e eu acho isso muito legal.
Uhum.
Eu também gosto bastante de física, mas uma coisa que eu gosto muito também é a psicologia. Eu sempre me interessei muito em ajudar as pessoas psicologicamente.
Nossa, isso é bem legal. Eu gosto de fazer psicologia, eu gosto de coisas assim, eu gosto de conversar com os outros, sinceramente. Muita
Exatamente.
Gente, quando eu era pequenininho, a minha mãe ela não me aguentava, por causa que eu era a única pessoa que eu tinha pra conversar com ela, senão eu mesmo. Inclusive, até hoje eu tenho
tipo
um negocinho
assim,
na minha
cabeça. A psicologia é uma coisa difícil, porque você tem que ajudar a pessoa sem dar a sua opinião própria. Porque...
Não tem como fazer isso.
Tem sim. É mostrar um lado diferente da pessoa ver as coisas.
Tipo Clarinha e seus animes, né?
Você tá expondo a menina no meio da entrevista.
Todo mundo já sabe. Eu nem sei quem sabe, nem sei quem é Clarinha, acho que
vai. Tá bom, vai.
Vai, continua. Olha... Eu não sei o que eu gostaria de ser quando eu crescer. Eu gostaria de ser político, médico. Médico não, que médico no primeiro dia eu ia acabar matando 4 pessoas sem querer. E ainda de overdose. Eu não posso ser médico. Se um dia eu for me contratarem como médico, eu vou falar não. Vou falar igual minha bisa fala pra mim. Pietro, se um dia você for médico, ou você vai explodir o hospital, ou você vai explodir a pessoa, ou você vai matar ela de overdose. Overdose daquele sorinho.
Mas medicina é uma grande responsabilidade, porque é a área de saúde, né, das pessoas.
Primeiro, eu não conseguiria tratar isso como uma coisa séria. Eu ia falar, no meio de uma cirurgia, eu ia falar, nossa, que intestino bonito. Quanta coisa essa pessoa deve ter comido, tá cheio de bosta aqui dentro. É sério, eu ia tirar toda a concentração dos médicos, eu não posso ser médico. Eu queria ser político, eu queria ser professor. Professor deve ser legal. Mas eu queria ser astrônomo, eu gosto muito de astronomia. Eu acho uma coisa muito legal, eu entendo muito. Inclusive, eu tô estudando sobre a teoria da relatividade. Muito difícil, por acaso.
É muita física envolvida. Só que o problema é que é o seguinte, a teoria da relatividade, ela é uma coisa muito lógica. E quanto mais lógica você tem, menos certeza das coisas você tem. Porque nada é uma coisa... Exata. Sempre tem mais uma coisa que faz você pensar em mais uma teoria que não faz sentido nessa outra teoria que você tá pensando.
É tipo faculdade brasileira. Você aprende muita coisa, mas quando você sai, você só lembra de como fazer arroz e feijão.
É. Pode até ser.
Até assim. Hoje, ninguém sabe como faz o arroz e feijão. Mas vamos mudar de assunto. E a sua família, Pietra? Diga mais sobre ela. Diga mais sobre o que sua família trabalha. Diga mais sobre a sua família.
Olha, eu não quero expor ela. Pode ser outra coisa, outra pergunta?
Claro. Pera, eu tô sem pergunta na minha mente. Esses dias eu tô sem criatividade, tá, gente?
Meu livro.
Seus livros. Você gosta de ler primeiro?
Olha, eu gosto muito de ler. Eu sempre gostei muito de ler e criar histórias. Eu gosto muito de ler e escrever. Mas na escola, eu vou ser sincera, eu não gosto de estudar por causa do professor. Se eu estudo, é por minha conta. Porque é o seguinte, o professor, ele... A gente é meio que forçado a estudar pelo professor.
Isso é verdade.
E, e quando a gente estuda por si mesmo...
A gente estuda com muito melhor coisa.
É, a gente estuda com mais força de vontade, enfim.
Tudo que a gente quer fazer, a gente faz mais com força de vontade. Por exemplo, minha mãe manda lavar a louça, eu desenvolvo uma habilidade dentro de mim que eu não consigo saber o que é gordura. Mas quando eu tô lavando a louça, eu passo 15 vezes a esponja até perder o último trocinho da esponja, da parte verde dela, pra eu tirar a gordura. E pior que sai. Isso é uma representação de nossa vida. Quando os outros mandam a gente fazer uma coisa, a gente não faz de bom grado.
É, realmente.
Aí é o seguinte. Eu ia perguntar o que você quer trabalhar. Você tem algum hobby?
Sim, eu tenho muitos hobbies.
Eu sei que você sabe tocar alguns instrumentos.
Sim. Tipo, eu sei tocar bem pouco de piano. Porque a minha prima, ela tem um teclado que tem um som de piano e também tem umas coisas lá de piano. E daí eu passei uma semana na casa dela, eu comecei a aprender. E é bem fácil até, é questão de habilidade, mas...
Quando eu tava aprendendo piano, aí chegou a pandemia pra estragar minha vida, né?
Eu também sei tocar o ukulele, que é um
instrumento... Você toca muito bem o ukulele e flauta.
Obrigada. Uhum. É um instrumento bem iniciante. E violão, eu sei mais ou menos alguns acordes.
Eu tenho violão. Eu estava fazendo aula de violão, só que eu parei de fazer aula de violão com graça da pandemia também, né? E eu esqueci tudo por causa que eu esquecia de treinar. Quando eu lembrava de treinar, eu já estava deitado na cama ali, apagando os olhos. Eu estava naquele estado entre dormir e não dormir.
Exatamente.
Aí eu lembro o seguinte. Eu tinha que ter tocado violão. Ah, deixa pra amanhã.
É sempre assim.
É a vida, em outras palavras.
É.
E aí, você anda muito triste, muito feliz?
Olha, eu ando normal. Tipo assim, a gente tem que perceber uma coisa na nossa vida. Vai ter fases, né? Vai ter uma fase que você vai ser feliz pra caramba. E se você tiver uma tristezinha nessa fase, você já vai achar estranho. Porque é uma coisa que tirou você... É do seu normal, mas agora quando você tá muito triste...
A felicidade atrapalha.
Você tem um momento feliz, já é o momento mais feliz da sua vida, porque também já tirou do normal. Então, eu comecei a me acostumar com esse negócio de sentimento, e na maioria das vezes nem são os acontecimentos que fazem a gente ficar triste ou feliz, é mesmo nossos pensamentos que...
Um exemplo disso é que 90% da dor que a gente sente é psicológica.
Exatamente.
Tipo assim, um prego no seu tórax... Vai dar uma dor do caramba, né?
Não, mas também é o sistema nervoso. Mas a maioria das vezes a gente se desespera e isso atrapalha.
Uhum. Por exemplo, quando um sapo pulou na... Eu lembro de eu pequenininho, um sapo pulou perto de mim. Pietra, você não sabe. A minha mãe, ela conta isso pra mim até hoje. Que eu entrei em desespero, que eu quase desmaiei. Eu lembro quando eu fui tirar o gesso pela primeira vez. Primeira ou segunda vez, eu não me lembro agora. Eu tirei o gesso umas 3 vezes. A terceira vez foi em casa, tá? Eu botei o gesso no balde e eu comecei a pegar a faca. Tac, tac. Aí, até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Ah, é, eu me lembro. Aí a moça foi quebrar o gesso com aquelas serrinhas que não dói, né? Ela pegou... Eu tava com medo da serrinha. Ela pegou minha mão e fez assim com a serrinha, ó. Não dói. E realmente não doía. Aí ela tirou o meu gesso e tá. Tirou, pá. Aí, de repente, me deu uma fome. Me deu uma fome. Aí ela subiu. Ela continua subindo. De repente, eu comecei a ficar tonto. Tonto. Aí eu, mãe... Eu fui cair pra trás. A minha mãe, ela falou depois comigo que achou que era brincadeira. A minha pressão, ela caiu, realmente. Desmaiar é legal, acredite se quiser. Eu gosto de desmaiar. Aí foi assim, aí eu tive que fazer negócio, meus lábios ficou branco, eu não sei como o lábio fica branco, mas tudo bem. Aliás, no que você se sente mais orgulho de ter, de ser?
Olha, orgulho, eu acho que é uma coisa muito forte, mas eu tenho muito orgulho de uma pessoa, que é o meu pai. Tenho muito orgulho do meu pai. Eu
Seu
acho
pai que... é o quê?
É, o meu pai, ele é chefe de comissionamento da ICN. O
que, que é a ICN?
ICN é uma empresa que faz submarinos.
Nossa, ela que tá fazendo submarino nuclear?
Riachuelo.
Toda... Que legal! O programa de submarinos nucleares do Brasil. Eu descobri que o único naufrágio causado por submarinos nucleares foi na Guerra das Malvinas, esses dias. Aí eu fiquei levemente com ódio da Argentina, mas tudo bem. Eu sempre tive ódio dos pueblos hermanos.
E eu tenho muito orgulho dele, porque se você ver de onde ele saiu e onde ele tá agora, é uma coisa surreal. Você nunca imaginaria o passado do meu pai daquele jeito.
Me diz o passado do seu pai.
Nossa, ele era muito pobre, ele chegava a passar fome. Os pais dele nunca abriram a mão de trabalhar pra sustentar ele. Só que ele conseguiu mudar isso da família, sabe?
Aí hoje vocês têm dinheiro até... I have money.
Não é muito bem assim, Pietro.
É, eu sei, eu só tô brincando. Mas que bom, a minha mãe, quando ela era pequena... Vou até sinalizar aqui, né? A minha mãe, quando ela era pequena, ela... Era muito pobre. Aí o pai da minha mãe largou ela. O pai da minha mãe largou a minha avó, né? Aí eles viveram assim, normal. Aí ela se casou com outro homem. Aí aquele homem queria estuprar a minha mãe.
Nossa, Pietro.
Aí ela, com os 13 anos, saiu de casa que brigou com a mãe e tal, né? Depois ela viveu, ela quase passou fome. Ela se casou com o pai do meu irmão. Se casou umas 8 vezes.
Nossa.
Minha mãe... Aí foi assim, eles tiveram meu irmão, né? E foi assim, minha mãe... Aí hoje ela valoriza muito a família dela e a vida dela. E ela sempre falou o seguinte, valorize tudo que você tem, Pietro. Porque um dia você pode perder tudo de uma vez
Exatamente.
Só.
Exatamente. Uma coisa é o seguinte, você tem que valorizar e agradecer por tudo que você tem. Porque muita gente agradece e não valoriza. Muita gente valoriza e não agradece.
Como assim valorizar?
Valorizar é aproveitar cada segundo. Porque você sabe que tudo isso que tem em nossa volta, uma hora vai embora. Tipo, é...
Até a nossa vida, né?
Sim. É, vamos supor, alguém tá do seu lado agora que você nunca imaginou que iria ir embora, um dia vai. E às vezes é até melhor perder a pessoa pela morte do que perder porque ela quer perder você. Por exemplo, ela se afasta de você e não sente sua falta. Mas já a morte é uma causa natural. É mais difícil de aceitar, mas é a melhor forma.
Uhum. Eu lembro quando fui viajar de cruzeiro, o meu pai, ele era um péssimo. Meu pai, ele era muito obeso, ele era muito gordo e ele não se tratava, ele falava que aquilo era coisa normal, ele orava todo dia. Aí, eu tava viajando de cruzeiro, nossa, aquele cruzeiro era bom, aí foi num sábado, foi sábado dia 27, eu lembro até hoje. Ele morreu às 2 da manhã, segundo os médicos. O meu pai, ele tava com a pressão alta, né? Sabia que gente com pressão alta tá podendo tomar vacina, gente?
Sério?
Sim. Aí, eu tava dormindo já, foi 2 da manhã. Aí, meu pai, ele tinha trabalhado o dia todo, tava cansado com pressão alta. Aí, ele teve um pequeno negócio lá, ele esqueceu de tomar o remédio de pressão, pá, foi dormir. Minha avó até lembrou ele, só que ele esqueceu de tomar. Quando ele tava dormindo, ele teve um infarto fulminante. Infarto fulminante não é que fuma, é que é muito rápido, é assim, ó.
Sim, sim, eu sei.
É assim. Aí ela ficou muito triste e me avisa. Aí no dia seguinte meu pai trancava a porta, né? Se eu não tivesse viajado de cruzeiro, eu tinha acordado ele com ele morto na cama.
Nossa.
Foi até bom viajar de cruzeiro, não me arrependo. Aí ele... Aí minha avisa não tava achando ele, teve que arrombar a janela. Aí a minha bisa pisou nele, não tava achando ele na cama. Quando ela olhou pra baixo, ele tava lá deitado, no chão, morto. Eu falo isso com uma tranquilidade, né?
É, porque às vezes...
Às vezes é melhor você não ver a pessoa morta do que... Aí hoje a minha bisa sofre muito por causa da morte dela. Por causa que o meu avô, Jorge, morreu em 2004. A minha avó, Glória, morreu em 2006. Minha bisa teve 2 filhos. O meu biso morreu um dia antes do meu aniversário. E o meu pai morreu no início de janeiro, depois do meu aniversário. Eu não lembro quantos anos eu tinha, eu não lembro que ano foi. Acho que foi 2018. Acho que ele foi no meu aniversário de 10 anos. Saudade do meu pai. Você já perdeu alguém?
Olha, quando eu era muito pequena, eu perdi o meu avô por parte de pai. Só que eu era tão pequena que eu não entendia... que ele realmente se foi e eu nunca mais poderia ver ele. Eu era realmente muito pequena. Só que uma coisa aconteceu mais do ano passado para esse ano, que eu comecei a ter umas memórias e eu percebi que a ficha caiu. E, sabe, eu percebi que... Cara,
a vida passa rápido.
É uma coisa muito louca, porque eu nunca pensei muito nisso. Porque como que eu era muito pequena, não tinha essa noção do que aconteceu. Só que ano passado que eu comecei a sofrer sobre isso. E, cara, nossa, a ficha caiu de um jeito e eu queria ter conhecido mais ele, sabe? Eu queria viver mais com ele. Eu também.
O meu biso, ele nasceu em 1922, era 10 anos mais velho. A minha bisa, ela ficou casada com o meu biso 78 anos e alguns dias. Tá no meu podcast, vê lá o episódio. Aí ela fala que ela se orgulha, que ela foi muito feliz cada segundo e cada momento com ele casada. Que ela nunca se arrependeu. Ele foi o primeiro homem que ela casou e foi o único também. Foi o primeiro homem que ela conheceu também, além da família dela. E ela disse que não se arrepende de nenhum momento.
Nossa. Uma coisa que... Eu não sei se eu realmente acredito no amor, porque é uma coisa, é muito forte. Porque o amor tá escrito não em qualquer site, em qualquer informação que você consegue ver, em qualquer lugar, você consegue perceber que o amor é pra sempre, o amor é eterno. Daí eu percebo que muitas pessoas terminam o namoro, o noivado e vão com outra pessoa. Mas se o amor é eterno, nunca foi amor. E, cara, você... Uma dica, você olha pro céu. Tem várias estrelas e só uma lua. Ou seja, várias paixões, só que só um amor. E o amor sempre vai ser maior que tudo.
A minha bisa achou o primeiro amor mesmo. A mãe da minha bisa, ela só casou uma vez também, mas ela sempre dizia que nunca amava o negócio dela. Aí a mãe dela batia muito nela quando ela era pequena. Eu especulo que a mãe da minha bisa, como a minha bisa nasceu em 33, eu especulo que a mãe dela nasceu no século XIX.
Nossa.
Eu gostaria de ter conhecido ela, mas...
Cara, é muito difícil esse negócio de lidar com outras gerações, por causa que a gente tá...
A geração passada sempre trata a gente como uma coisa pior, que não pensa direito.
Exatamente,
que a gente é um lixo, que a gente deve só seguir
não,
o que a gente
tá falando. Eles também não tratam assim, né?
Não, alguns, não todos.
Olha, é por causa que a geração passada, ela... A gente agora é a geração Z, certo? A geração Z é uma geração que viveu na atualidade e que tá vendo tudo de perto. Tá vendo o preconceito de perto, tá vendo os protestos contra o preconceito de perto, tá vendo tudo de perto. É claro que a outra geração viu até mais que isso, só que a outra geração não tinha uma opinião formada, elas sempre iam mais pelos pais. A gente já tá formando uma opinião diferente dos
pais.
Muito
por causa da internet, né?
Exatamente, a internet também influencia.
Tipo aquela vereadora, tipo aquela pessoa que trabalha lá em Brasília, lá do lado do Bolsonaro, né? Aí ela falou o seguinte: temos que proibir os videogames por causa que eles trazem violência. Aí eu te falo, eu jogo Call of Duty e eu nunca te matei. Eu nunca peguei aquela mulher.
Não, mas sabe de uma coisa? Uma coisa que é muito difícil dos adultos entenderem. É por causa que essa coisa, eu vou falar aqui, com certeza vão dar hate nos comentários do seu podcast.
Ah, pode dar hate, gente. O importante é expressar sua opinião. Eu não me importo se vocês me xingarem e tal. Tanto que vocês tenham motivo, tudo bem.
Eu vou expressar minha opinião. É o seguinte. Você pode perceber em qualquer... vamos supor um churrasco de família. Às vezes, os seus tios ficam comentando o quanto você é gordo, ou o quanto você é magro, o quanto você não se alimenta bem, o quanto você deveria e não deveria fazer.
Ah, agora eu me senti mal por causa do meu primo Felipe, que o cabelo dele tava horroroso. Mas é verdade, o cabelo dele tava horroroso, tava olhando de rato aquilo.
A criança, o adolescente, ele desenvolve um baixa estima, podendo provocar depressão e ansiedade.
E tem muita gente que trata a depressão como se fosse nada.
Exatamente. E daí o adolescente desenvolve isso e a culpa é da internet, sendo que a gente consegue as melhores informações na internet. Porque hoje em dia os pais, às vezes, só ligam pra opinião deles. Não sabem que a gente também tem outras opiniões e que também podemos debater.
A minha mãe, ela sempre fala isso quando eu desobedeço. Ela, quem manda em você sou eu, você não tem opinião.
Olha, a outra minha opinião é o seguinte, a mãe e o pai não têm posse da criança e do adolescente. Os os filhos têm o dever de respeitar e ajudar os pais.
Isso é verdade.
Só que eles não têm posse deles. Por quê?
Muitos pais tratam como se o filho fosse um objeto.
Exatamente.
Uma planta, tipo, em outras
palavras.
Você
vai fazer medicina porque sim, porque você vai ganhar dinheiro. Mas eu tô nem... Daí a criança, a cabeça da criança, como é que deve ficar? Eu vou ser um rico triste porque eu tô vivendo pra minha mãe, eu não tô vivendo pra mim. E, cara... É impressionante como os adultos reclamam da gente, sendo que eles cometem os mesmos erros, que eles
estão... Hipocrisia.
É difícil entender que, às vezes, as crianças, elas, às vezes, são até mais maduras que os adultos, porque
muita
elas
criança.
Conseguem...
Por exemplo, tem adulto hoje em dia que estupra criança. A nossa sociedade hoje em dia é uma sociedade... A antiga geração, principalmente a antiga geração dos anos 90, né? Muitos foram criados na base da porrada, por isso que mãe da porrada. Eu acho muito errado... Eu acho inadequado, eu acho, em outras palavras, um tabu, uma mãe bater no filho só porque o filho fez algo de errado.
Exatamente, por causa que quando o adulto ele erra, ele vai pra prisão, ele não é espancado. É diferente. Cara, e ainda mais que a criança e o adolescente, eles ainda estão formando o caráter na... E como eu falei...
Eu falo por experiência própria, isso que a minha mãe, ela me bate.
É o seguinte... muitas pessoas, elas pensam que os pais vão formar o caráter dos filhos. Não, os pais, eles só vão indicar os caminhos bons e dar dicas de como viver.
Eu não quero bater no meu filho, eu não quero... A primeira coisa que eu quero falar pra minha esposa é assim, se um dia você bater no meu filho, eu não conte mais com o meu amor pra você.
Ok, deixa eu também falar agora,
tem amor.
Uhum. Os pais, eles não vão formar o caráter do filho, isso já é comprovado. Eles vão dar conselhos e indicar bons caminhos para os filhos. Mas o caráter do filho está na mão dele. Ele que vai formar. O caráter vem contado. O caráter vem completo na mão desde quando você nasce. A cada erro que você comete, uma folha da planta vai sendo tirada. E nisso...
Se você bate na planta...
Não, Pia, você está fazendo uma alegação errada.
Ah, tá, desculpa. Espera aí.
Olha, presta atenção no que eu tô falando. O caráter já vem comprado. A cada erro que você comete, menos uma folha pra essa planta. E assim o caráter vai formando. A cada coisa que você se arrepende, mais uma flor. E assim...
É uma coisa que eu tava pensando essa noite, por acaso, né? Eu tava tomando banho naquela hora. Eu pensei o seguinte. Eu vou cometer um erro. Por exemplo, eu compro um negócio de R$200. Eu não gosto desse negócio de R$200. Eu me arrependo. Aí eu acho isso... Aí isso forma que eu desconfio dessa coisa. Por exemplo, eu tenho uma opinião econômica, por exemplo, melhor do que a minha mãe. Que a minha mãe, ela é capitalismo puro. Ela, todo dinheiro que ela ganha, ela gasta em viagem e tal. E eu não gosto disso. Eu que seguro ela. Por exemplo, no aniversário dela, eu que segurei ela. Senão ela... Tá bom. Gente, muito obrigada para todos que assistiram até aqui. Nós temos que ir, tá? Um grande beijo e abraço para vocês. Me sigam, por favor. E grande beijo e abraço. Tchau!